Senhores deputados, boa tarde a todos. Dado que o tempo é um bem precioso e nós já estamos um pouco atrasados, mas também só agora que tivemos, vá lá, quórum deliberativo, embora vos confesso que não há nada para deliberar exatamente, isto é mais uma reflexão conjunta, porque eu gostaria, não está aqui ainda a restante mesa, embora fosse também convocada, porque eu muito gostaria, ao longo dos trabalhos desta comissão, deixei de dizer-vos agora, em registro menos alargado, que, sem prejuízo daquilo que são os poderes próprios do Presidente e que eu, se necessário, exercerei na sua totalidade, porque essa é a minha obrigação, mais do que um direito, é um dever, em tudo aquilo que eu possa fazer participar a opinião dos seus deputados, eu gostaria de tê-la, nem que no fim a decisão seja diferente. Eu acho que quanto mais participado for, e estando nós a concorrer todos para o mesmo, que é dignificar o órgão de soberania da Assembleia e chegar ao fim dos nossos trabalhos e obter um qualquer resultado, que depois veremos qual é. Eu gostaria sempre de ouvir os senhores deputados em relação aos temas mais importantes. E hoje é um deles. A questão é esta, não é uma questão de eu indicar, chamar as pessoas. Eu acho que devia haver aqui um critério, um qualquer critério, nem que fosse o um critério indicativo, que podem ser vários, deixo já um bocadinho à reflexão, pode ser a linha do tempo, quando é possível a linha do tempo, pode ser, não vamos por critério de idade, mas pode ser primeiro os autarcas, ou primeiro os governantes, ou primeiro os atingidos, ou pode ser, vários critérios podem ser. O critério que eu tinha pensado, mas gostava de ouvir os seus deputados sobre isso, era. Tendo nós, essencialmente, dois grandes grupos de pessoas a ouvir, do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do PS, confesso-vos que a minha vontade é um bocadinho intercalar. Não faz sentido vir cinco. Eu já sei que isto não é um jogo de futebol e não é cinco a favor e cinco contra, que não é assim que funciona. Nós temos a expectativa que quem vem cá depor vem dizer o que aconteceu. Doa a quem doer e sirva a quem servir. Mas acho que. Se cada grupo parlamentar, em função daquilo que é a sua visão ou a sua descoberta da verdade, indica mais pessoas, não faz muito sentido virem 10 pessoas do grupo parlamentar e depois virem os outros. Acho que não faz sentido. E tanto quanto, a não ser que me apresentem, isso que eu vos peço, argumentos diferentes ou um critério diferente deste, eu estou um bocadinho tentado a fazer isto. Aliás, comecei assim, que foi PSD, PS e amanhã PCP. E para a semana repetiríamos o mesmo modelo. Aliás, seguindo a própria ordem da listagem, que não fui eu que a fiz, foram os partidos, os grupos parlamentares que a fizeram, mas para mim serve. Seguindo essa ordem, boa tarde. Seguindo essa ordem, agora, eu não sei se tem um outro critério, sendo que também temos que definir hoje, isso aí tinha que ser definido hoje, esta questão dos oito putativos a indicar pelos restantes deputados. A leitura da norma empurra-me exatamente para isso. São oito a dividir por todos. No oito a dividir por todos, salvo melhor opinião, a coisa fica um bocadinho, eu quase diria, quase evidente, porque tendo pelo menos cada grupo parlamentar o CDS, o PCP e o PAN teriam sobram cinco, que seriam, ou são três do Partido Socialista e dois do Bloco, ou quatro do Partido Socialista. E um do Bloco. Senhores deputados, não estamos exatamente, confesso-vos, a falar da coisa mais importante do mundo, mas apesar de tudo é uma prerrogativa e, portanto, eu gostaria de ouvir os seus deputados sobre isso e tentarmos encontrar aqui uma solução tão consensual quanto possível. E com isto me calo e dou a palavra aos seus deputados. Senhor deputado Eurício Pereira, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para ser muito prática, mas eu introduzi aí uma outra questão que eu acho que é importante resolvermos, que é o período dos nossos trabalhos. Recorda-se na primeira reunião que falámos na questão da última semana de julho. É particularmente importante para nós também nos organizarmos a nossa vida. E eu aí me confesso, porque preciso mesmo de saber para organizar mesmo, mesmo, mesmo. E, portanto, já estou no limite dessa possibilidade. De saber isto. Começarei para a questão dos oito putestativos. Eu sugeria, não está aqui ninguém, do PAN, exatamente, eu sugeri uma diligência prévia, que era de perceber se o PAN se manterá na nossa comissão ou não, porque isso faz a diferença de um putestativo. E, portanto, eu não me alongo mais, mas. Eu acho que essa diligência era importante. Mas vamos fazer dois exercícios. Um, caso se mantenha. O CDS tem um, o PAN terá um, o PCP terá um. A diferença é os tais 5 que estava a referir, 3-2. Bom, nós não temos nada a opor. Não há problema nenhum que tenhamos 3 e que o Bloco tenha 2, nenhum. Até porque, se tivermos mais algum a apresentar, a Comissão decidirá soberanamente se entende ou não fazer. Caso o PAN não faça, enfim, se retire da Comissão, obviamente que esse seria do PS. Parece-me que isso é razoável. Relativamente às audições, podemos acompanhar a proposta do Sr. Presidente sem qualquer tipo de problema. Eu queria, aliás, fazer aqui uma proposta também facilitadora, que era, relativamente aos presidentes de junta de freguesia, nós podemos fazer agrupamentos por conselhos. Eles são 3 conselhos. Estes presidentes que aqui estão indicados não, foram sujeitos à deliberação, são as freguesias onde ocorreram danos. Não são todas as freguesias dos 3 conselhos. São as freguesias onde ocorreram danos. E, portanto, não nos parece, para diminuir o número de audições, não nos parece nada mal que possamos fazer esta, no fundo, 3 audições. Eu acho que há um dos conselhos que apenas tem um presidente de junta, mas pronto, os outros não, têm mais que um. E, portanto, faríamos 3 audições, juntando os presidentes de junta por conselho. É a minha proposta, se aceitarem tudo bem, se não, fazemos separadamente. Uma outra situação que também podíamos agrupar é uma coincidência entre o Partido Socialista e o CDS. Nós apresentámos para ser ouvida a ex-presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande e a atual presidente. A terminologia apresentada pelo CDS é um bocadinho diferente, são as associações, eu julgo que não há mais nenhuma para além desta, julgo eu. Pois, eu não sei também se há. Pois, não sei se há. Mas relativamente à ex-presidente e à presidente, a minha proposta era que fosse uma audição única. Ou seja, não há necessidade de fazermos uma audição com a ex-presidente só e com o atual presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão. Da nossa parte, pode ser uma audição única. No fundo, é a audição da associação com a participação de duas pessoas que em momentos diferentes estiveram neste... uma esteve, outra está a presidir a esta... Quanto, e para terminar, à sequência das audições, eu já disse que poderemos seguir a proposta do Sr. Presidente, sem problema. Nós tivemos a ver e... Salvo ainda uma melhor observação, mas que eu farei entre amanhã e depois, só identificamos para já a proposta do CDS de ouvir a senhora Provedora de Justiça como sendo necessário documentos para o efeito. Se houver mais alguma depois, entre amanhã e depois eu digo, mas eu acho que não. O que significa que a outra proposta... das associações das vítimas pode ocorrer já e portanto seguindo a metodologia de intercalar a do CDS pode entrar nesse fator nessa contagem. Pronto, é tudo, penso que não me falta dizer mais nada. Obrigada.
Sem prejuízo de ouvir os outros, só fazer um esclarecimento e passo já a palavra. Em relação ao PAN, conforme perceberão, a minha interpelação não pode ser no sentido, os senhores ainda querem estar na comissão, seria um bocadinho delicado, terá de ser uma coisa mais informal, porque quando muito será quem é que indicam para a comissão, porque perguntar se ainda estão interessados pode ser mal interpretado, portanto será uma iniciativa minha informal junto ao PAN, no sentido de saber se continuam e já agora, olha, vou avisá-lo, vão ser notificados para indicar mais alguém. Em relação ao calendário, também esclarecer a deputada em relação ao seguinte. Eu estou a tentar aproveitar aqui ao máximo que eu posso aquilo que é a nossa e a minha experiência de comissões de inquérito, e nós sabemos que a dinâmica parlamentar, isto em setembro, vai ganhar outra velocidade e a seguir vem o Orçamento de Estado. Nós temos 40 e tal pessoas e a minha vontade, confesso-vos, é tentar ao máximo conseguir cumprir aquela nossa limite baia, que era fugir à segunda e fugir à sexta. Mas a terça, a quarta e a quinta não vou perdoar nenhuma, salvo seja, não é? Ou seja, fazer o mais possível, terça, quarta e quinta, ver se nós conseguimos fazer isto. Porquê? Nós, a partir de setembro, todos nós, os grupos parlamentares e os próprios deputados, vamos entrar aqui num frenesinho grande, por bons motivos, oxalá, a dinâmica, vamos ter eleições autárquicas, vem aí o orçamento e, portanto, tudo isto, de certeza, vamos ficar com agendas mais complicadas. Ou aceleramos já, que temos o mês de julho apesar de tudo, e logo ali no início de setembro, ou então depois vai ser penosamente arrastado, com dificuldade de quórum, dificuldade de votação, e tudo isto também nos desprestigia um bocadinho e impede o acompanhamento que todos nós acho que queremos ter desta audição, sem prejuízo de vos ouvir. Em relação aos presidentes de junta, eu não sei quem é que os indicou, portanto acho que era se calhar... Pronto, só que eu ia dizer, Sra. Deputada, é melhor perguntar a quem os indicou se está confortável com essa solução, sou pena dizer, mas quem é que disse que tem que vir juntos? Eu confesso, Sra. Deputada, e deixava isso também à vossa reflexão, que eu não sei o ambiente do ponto de vista institucional barra pessoal que existe muitas vezes em instituições entre o ex e o atual. Às vezes o ambiente é tudo menos bom e às vezes promover uma audição conjunta de duas pessoas que, por exemplo, a que chegou tem a pior imagem do que passou, corremos o risco de ter aqui um debate a dois e nós assistirmos. Mas, de todo modo, eu passava desde já a palavra e vamos ouvir mais contributos. E obrigado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, sobre a proposta da mesa, eu diria que o PSD está de acordo que se possa fazer intercalar. No entanto, e tendo em conta aquilo que foi a nossa lista de prestativos, que foi meramente indicativa, reservamos-nos no direito de ir indicando a lista ao longo das reuniões. Sobre a audição conjunta das presidentes, a atual e a ex-presidente, nada temos a opor. Sim, dos presidentes de junta também não tem nada a opor, desde que fique salvaguardada esta questão que o Sr. Presidente disse, e penso que... Mas o presidencialista é que os propôs, se está à vontade para poder fazer, por mim.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para concordar com aquilo que já foram avanços e propostas, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Eu acho... Também nenhum de nós tem condições para saber isso. A única divisão que eu vi é, assim, não há nenhuma razão para que presidentes de diferentes freguesias, que também podem ter problemas, de diferentes freguesias ao mesmo tempo, não venham. A questão que poderia ser era só separar eventualmente os ex dos atuais, porque aí poderia haver uma razão. Mas acho que o ideal era virem mesmo todos. Isso concordo, quer dizer, se pudessem vir mesmo todos... Na Associação de Vítimas, eu não sei qual é a relação entre a atual Presidente e a anterior também, para saber se isso é um problema ou não. É assim, quando se convoca uma entidade, normalmente convoca-se a entidade e quem está à frente. E, portanto, acho que o que se poderia fazer numa diligência era dizer, olha, há um pedido também para ouvir a ex-Presidente. A senhora tem alguma objeção a que a audição seja conjunta? Acho que aí, se calhar, a diplomacia... Poderia levar a que... Porque, se disser que é a objeção, também é uma coisa que vamos evitar saber na própria audição. Acho que, apesar de tudo, até é melhor sabermos antes do que sabermos depois, porque se nós não perguntamos, convocamos as duas pessoas, vêm cá e depois começam uma a dizer, ah, mas não é nada assim, ah, mas não foi, mais vale ouvir separado. Mais vale ouvir separado do que... Mas esta diligência diplomática eu acho que dá perfeitamente para fazer. Não faço a mínima ideia qual vai ser o resultado. E dos presidentes de junta também não sei, porque mesmo analisando os resultados eleitorais, muitas vezes as questões entre partidos são menos graves do que as questões intrapartidos. Portanto, mesmo tendo mudado, mesmo não mudando o partido, às vezes não quer dizer absolutamente nada de tranquilidade. Outra questão importante é o calendário. Terça, quarta e quinta estamos todos de acordo, mas a pergunta da Sra. Deputada Eurídice Pereira não era essa. é o que é que acontece com a terça, quarta e quinta, 28, 29 e 30. 20. Pois, está bem, mas entra aqui, já é depois do último plenário. Portanto, aí a ponderação extraordinária que tem que se fazer, é que eu acho que tem que se fazer mesmo, é que é já depois do último plenário, em que outras comissões que reúnam, eventualmente só para redações finais. E se nós nessa semana vamos aproveitar ou não, para... Eu para já só pergunto ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabio Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partindo das primeiras para as últimas, calendário, eu compreendo, tendo em conta o número de pessoas que foram indicadas, que seja necessário ou útil fazer o máximo possível agora, mas que custa um bocadinho pensar em ocupar também aqui, criando um impedimento a uma série de deputados para depois não poderem estar noutras comissões se tiverem que estar. Portanto, eu, se tivesse que votar uma opinião, uma posição destas, abster-me-ia. Não seria com o meu voto favorável, porque acho que são 3 em 40, não será significativo. Acho que é preferível fazer uma boa calendarização a partir de setembro do que estar a tentar agora a conseguir fazer tudo, porque não vai, 3 não vão fazer a grande diferença. Mas também não me oporei, não nos oporemos se for isso que for decidido. Relativamente ao critério, concordo com a proposta que foi apresentada pela mesa, com alguma flexibilidade, se for necessário, para operacionalizar os serviços, considerando que há partidos que indicaram muito mais que outros, portanto será, na prática, quase impossível manter esta estrutura rígida da alternância, que eu acho que seria desejável, mas como o número é diferente, portanto, alguma flexibilidade. Relativamente aos agrupamentos, eu penso que seria desejável que fossem realizados todos os agrupamentos possíveis e considerados saudáveis, digamos assim, para o decurso dos trabalhos, de maneira a agilizar os trabalhos. Mas questiono-me se será saudável e adequado aos objetivos de esclarecimento que as pessoas estejam em sala ao mesmo tempo. Portanto, acho que, não tendo eu experiência de comissões de inquérito parlamentar, aquilo que seria desejável seria termos uma audição com várias pessoas, mas que apenas estivesse presente naquele momento uma pessoa. É claro que isto levanta a questão das grelhas de tempo que temos para discutir, e não sei se, em termos regimentais, isto será possível considerarmos uma audição, havendo 3 pessoas a ser auditadas, e dividir, por exemplo, a grelha de tempos em 3. Não sei como é que isto seria possível. De qualquer forma, penso que o critério de juntar-se deve sobrepor, na pior das hipóteses, estando as pessoas presentes em sala, apesar de me parecer que não é muito até ético, em termos da liberdade de expressão das pessoas. Eu não gostaria de estar a prestar uma audição tendo ao meu lado outras pessoas diretamente também envolvidas nessa situação. Acho que isso diminui o grau de autonomia, de liberdade e com isso de verdade e de profundidade a que podemos trabalhar, mas temos também os aspectos regimentais para considerar. Relativamente ao último ponto, ao ponto dos agendamentos potestativos, parece-me que esse não levanta do parte do Bloco de Esquerda grandes preocupações, que não nos parece que seja um obstáculo ao trabalho termos 2 ou termos 1 agendamento, portanto mantemos uma flexibilidade nesse aspecto, ficando em aberto isso pela questão do PAN. Portanto, se o PAN não estiver presente, mantemos os 2. Se o PAN estiver presente e quiser ficar, parece-me legítimo e correto que fique, e nesse caso o Bloco de Esquerda fica apenas com 1, também porque me parece que, se houver necessidade de agendar, apresentaremos à Comissão e certamente não haverá grandes obstáculos a que a nossa indicação seja aprovada em Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais dizer, julgo que ontem terei dito que o PCP, quando construiu a sua lista, fê-lo de uma forma já prioritária em termos da ordem, do interesse que tinha, considerando poder ou não ter o tal direito putestativo. Portanto, para o PCP a ordem é aquela e neste momento e para, não teremos mais nenhuma entidade ou individualidade a ser a requerer a vir à audição. Esta questão dos putestativos e de, por aquilo que votámos ontem, por aquilo que decidimos ontem, até nem sequer é já muito relevante. Neste momento já temos fixados 40 audições, portanto, houve aqui uma postura por parte dos grupos parlamentares de, independentemente de não ser putestativo, se votar favoravelmente os requerimentos, portanto, agora importa é saber, porque nós definimos um prazo e eu compreendo que o prazo é meramente para ajudar a operacionalizar os trabalhos, para definir o arranque dos trabalhos, mas que grupos de trabalho, que grupos parlamentares é que ainda não apresentaram quem querem ouvir e definam-se de uma vez por todas, porque nós, eu julgo que nem todos os grupos parlamentares apresentaram a lista. Ora, se não apresentaram a lista, estamos à espera do quê? E se há algum grupo que, tendo apresentado lista, ainda tem mais outra lista para apresentar, para nós é importante que se defina já e pronto, o PCP é este o jogo claro que coloca em cima da mesa, é aquela lista daquelas seis pessoas para ouvir e, nesse sentido, para nós, neste momento, tendo sido aprovado, tanto nos dá já agora as questões dos agendamentos serem ou não serem putestativos. Quanto ao calendário, é claro, é para ir até ao final do mês, até ao último dia, à última hora, esta é a posição do PCP. Agora os outros grupos parlamentares terão a sua opinião. A posição do PCP é até à pausa, ao último dia, podemos agendar e devemos fazê-lo, porque é essa, aliás, foi feito o prolongamento aqui da nossa atividade, porque sabemos que regimentalmente não é este o período de atividade parlamentar. Quanto à audição conjunta, regimentalmente neste momento não tenho condições para dizer se pode ou não pode ser efetuada conjuntamente mais do que um depoente. Agora, o perfil e a característica das nossas audições não tem a ver com as pessoas sentirem-se mais ou menos à vontade, porque até estamos numa situação em que estarão até muito menos à vontade, provavelmente, connosco do que com aqueles que têm os mesmos problemas que eles têm. A questão é como é que nós vamos operacionalizar isto, ora sim, ora não, uma vez a uns, outra vez a outros. Eu não estou a ver como é que nós conseguimos colocar em prática 3 ou 4 depoentes em simultâneo. É capaz de ser complicado de gerir, até para nós, que estamos aqui numa situação de inquirir e de questionar. E, portanto, pelo modelo de funcionamento e a forma de funcionamento da Comissão, não estou a ver muita viabilidade a essa opção. Ainda que também não lhe consigo dizer, em termos regimentais, se há ou não lugar a que isto seja possível. E pronto, e disse.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a sugestão que fizemos inicialmente relativamente à junção de entidades não é um ponto de honra, era para facilitar os trabalhos. Mas é preciso que todos estejamos confortáveis. Se não estivermos todos confortáveis, obviamente que não avançamos para essa solução, como é óbvio. Não é? Não é uma, ou seja, não é imperativo o que eu disse. Era uma tentativa de facilitar o número de audições.
Ora bem, sem prejuízo, depois também desafiar os senhores vice-presidentes a usar da palavra, embora eu vá interpretando o seu silêncio como aqui excedência em relação àquilo que vamos aqui falando. Sr. Deputado João Almeida, queria dizer mais, acrescentar alguma coisa?
Eu acho que neste momento é fechamos a questão. Eu acho que ouvirmos as várias entidades sequencialmente é pior a emenda que o soneto, porque não leva mal, família, mas é que é assim, ou alteramos substancialmente a grelha, e eu por acaso até acho que devíamos alterar e acho que devíamos ter mais que uma grelha, digo isto desde o início, esta grelha, eu não pude ficar ontem até ao fim, não sei se foi esgotada, se não, mas eu acho que esta grelha é manifestamente excessiva para a esmagadora maioria dos depoentes que cá vêm. Não há matéria, numa primeira ronda de 5 minutos, se calhar, grande parte das questões a todos os partidos, grande parte das questões de 5, não estou a dizer de 8, numa primeira ronda de 5 a cada partido, ficava esclarecida a maior parte das questões. Nós estamos aqui a encher, não digo o quê, está a gravar, mas é verdade. E, portanto, eu acho que uma boa reflexão sobre a grelha era interessante. E aí já poderia encaixar com aquilo que está a dizer a senhora deputada Fabiola Cardoso, porque se fosse ouvir, por exemplo, duas presidentes, uma de cada vez, mas com uma ronda a cada partido, com hipótese, eventualmente, de 2 minutos a seguir numa segunda ronda para esclarecer uma questão de pormenor, pronto, aí já dá tempo para se fazer tudo. Agora, tínhamos que ter esta agilidade, daqui em mesa e coordenadores, nós percebermos que se queremos também cumprir aquilo que o Sr. Presidente diz e bem, de os trabalhos serem feitos o mais celeremente possível, uma das boas maneiras de abreviarmos é não termos uma grelha para estar a encher reunião sem que isso se reflita em conteúdo proveitoso para a discussão. E, portanto, o que eu aqui levantava era essa possibilidade de podermos ver a questão das grelhas, ver se de facto queremos aplicar esta grelha que está no regimento a todas as audições. Eu, por mim, não quero, digo já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Barreto, faz favor.
Boa tarde. Obrigado. Eu queria dizer que concordo com o que disse o nosso colega João Almeida, que efetivamente para algumas audições se justifica que até possam haver as grelhas que são definidas, com os tempos definidos, mas para a maior parte das audições, ou para uma boa parte das audições, conforme a entidade que cá vem, não justifica essa grelha. Eu lembro-me quando nós chegamos, porque este processo já vem de trás, nós na Comissão de Agricultura estivemos a ouvir, nomeadamente o Sr. Arquiteto que esteve aqui ontem, já esteve na Comissão de Agricultura e Mar na anterior legislatura, outras entidades que estão convidadas e que estão indicadas pelos partidos para vir cá também já cá estiveram, e o que se verifica, o que se vai verificar, é que começa a haver uma certa repetição. E, naturalmente, é cansativo para quem fala e é cansativo para quem ouve, não é? E eu acho que o deputado João Almeida tem razão. Depois há aqui uma outra questão, que nós, portanto, eu acho que devíamos, a cada momento, haver a flexibilidade entre os partidos políticos e a mesa para adaptar as grelhas à importância daquilo que é, digamos, nós uma vez tivemos aqui uma audição, deixem-me dizer isto, por causa da Casa do Douro. E eram presidente de junta, eram presidente de câmara, ninguém se entendia. Confesso-vos que ninguém ficou a perceber nada, lembra-se disso, a Emília? Precisamente por causa das entidades era uma grande confusão. Eu acho, concordo com o que disse o deputado João Almeida, devíamos adaptar, até porque há uma outra coisa, senhor Presidente e caras colegas e colegas. A imagem que muitas vezes passa destas comissões de inquérito não é a melhor. Deixem-me dizer isto com toda a sinceridade. É visto, desculpem lá, passo o termo, não é? É visto que mais, em algumas situações, como lavar de roupa suja, não sei se me estou. E as pessoas estão a ver, eles não têm que fazer, estão lá, vai-me dizer isto. E, portanto, nós também, enquanto deputados, independentemente das opções que cada um tiver e aquilo que quiser esclarecer, e que tem todo o direito e o dever de esclarecer, para bem da verdade e para se apurar todos os resultados, devemos procurar também nós pôr alguma elevação nisso para evitarem que a opinião pública tenha aquela imagem que não deve ter daquilo que é o trabalho parlamentar, que é cansativo, não sei quem está aqui, um vai ali, outro. E, portanto, há respostas e procurar cumprir aquilo que é o nosso dever. Mas era esta a minha posição e o Sr. Presidente, naturalmente, depois decidiremos em conjunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Ia só dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias e depois à deputada Emília Cerqueira.
É muito rápido, Sr. Presidente.
Faz favor.
É só mesmo 10 segundos. É só para dizer que, em termos regimentais, ao que parece, é mesmo possível fazer audição conjunta. Aquilo que tenho a dizer é que, neste caso, naturalmente, será o grupo quem propõe que também tome essa decisão.
Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ter que sair e, portanto, peço-lhe desculpa ter insistido para falar já. Há aqui uma questão que me parece relevante e depois o Eduardo Oliveira continuará a substituir-me durante a reunião. Mas nós aprovámos um regulamento que, não, que temos que, dentro do possível, cumprir esse regulamento. Além do mais, a não ser caso a caso que nós decidamos ad hoc, caso a caso, que aquela entidade que é chamada em concreto deve ter uma grelha especial, não me parece de muito bom tom que nós, à partida, já classifiquemos de sem qualquer critério se a entidade é importante ou não. Até porque não sabemos o que vai decorrer da audição e não há nada no nosso regulamento que aprovamos que impeça que um grupo, qualquer grupo parlamentar ou deputado, apenas gaste 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos ou até 0 minutos, se assim entender. Portanto, isso são os tempos máximos que dispõe. Não há nenhuma norma e nenhum regulamento que diga que esse tempo tem que ser gasto. E nós parece que estamos aqui a assumir que somos obrigados a gastar um tempo que não somos. Cada um tem que ser, depois, avaliar aquilo que considera que sejam os seus tempos. Sendo que relativamente, pelo menos, às entidades que putestativamente são chamadas pelo PSD, nós pretendemos que seja utilizada a grelha que está aprovada no regulamento e, quanto às outras, parece-nos que, de facto, a disciplina dos grupos parlamentares é que deve contar. Eu vou mesmo ter que sair, peço imensa desculpa.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, fiz a tentativa. Não havendo um conforto geral, mantém-se como estava. Portanto, não há agrupamentos. Portanto, temos que fazer todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, parece-me que esta nossa reflexão foi muito interessante e acho que estamos aqui de acordo em relação a quase tudo. Se, por favor, acompanhem só esta minha conclusão, só para ter uma certeza. Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Eu vou só terminar. Em relação... Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. De facto, eu acho que o choque com a realidade é realmente muito importante. Mas temos é que deixar que a realidade ocorra, senão temos é que deixar que a realidade ocorra. Srs. Deputados, em relação ao PAN, a mesa irá fazer uma diligência informal no sentido de perceber se o PAN pretende continuar nesta comissão e, continuando, quem é que indica. E por essa via também saberemos se há ou não o direito à indicação do nome a título putestativo. Se assim não for, desde já estamos entre nós acordados, senhores deputados, de que será esse direito de indicação do nome a mais entregue ao Bloco de Esquerda, passando a ser, então, 4 para o Partido Socialista, 2 para o Bloco, 1 para o CDS e 1 para o PCP. Isso, em relação a isso, está também pacificado, parece-me. Em relação às audições, com toda a franqueza, Srs. Deputados, eu não encontro grande justificação, eu ia dizer moral, legal e política, mas não vale a pena ir tão longe, mas política, essencialmente. Quando nós temos plenários, é porque temos plenários, quando nós não temos plenários, é porque não temos plenários. Eu sugiro é exatamente aproveitar para não haver plenários, que nos permite começar as audições a uma hora mais decente, deixem-me usar a expressão, começar às 3 da tarde e fazer a terça, quarta, quinta, continuando a poupar, apesar de tudo, a sexta-feira, porque eu acho que, agora voltando um pouco à imagem exterior, ninguém percebe muito bem porque é que a Comissão, existindo, tem que deixar de trabalhar porque o plenário não funciona. Então vocês queixam-se que não trabalham porque há plenários, e agora queixam-se porque não há plenários, e portanto, desse ponto de vista, e conhecendo um pouco o que é a dinâmica do Parlamento, eu acho que nós temos que aproveitar todos os momentos livres para adiantar o nosso trabalho. Relativamente à questão de serem audições juntas, fruto desta discussão, a senhora deputada Eurídice Pereira desiste da iniciativa, se bem entendi, os senhores presidentes juntos virão na vez deles e cada um terá todo o tempo a falar. Relativamente às sessões de vítimas, se autorizarem, a mesa fará uma iniciativa oficiosa e informal, no sentido de perceber se há ambiente para isso, desde logo porque, como sabem, quem vem cá ser ouvido não tem subsídio de risco e, portanto, nós não podemos expor as pessoas que cá vêm a algum tipo de altercação mais acesa. E, portanto, se nada houver a opor, as senhoras, nem sei, viram juntos, se houver algum tipo de acrimónia, nós encontraremos momento para ser ouvidos, momentos separados. Relativamente à nossa grelha, eu pedi aos seus deputados o seguinte: por favor, vamos resolver, não vamos acrescentar problemas às soluções que temos. Ou seja, eu estou convencido que, a seu tempo, confesso, e isto é que a experiência nos ensina, que, a seu tempo, até pelos temas já estarem muito debatidos, nós concluiremos que, nesta, naquela, na outra, ou a partir de agora, nós poderemos reabrir o tema das grelhas. Neste momento, na abertura da Comissão, parece-me que é uma auto-menorização que nós fazemos, e ainda agora começamos, sendo que, é um bocadinho verdade, o tempo disponível não é obrigatoriamente o tempo gasto e cada grupo parlamentar terá que o gerir. Acha que a experiência nos ditará, e cá estaremos todos para analisar, até que ponto é que justifica alterar aqui as grelhas, sem prejuízo, senhores deputados, de nós podermos eventualmente, desde que haja nisso acordo de todos, como acontece inúmeras vezes, que é por um sinal à mesa, perceber-se imediatamente se numa segunda ronda ou numa terceira ronda, olha, não vai intervir ninguém, então se ninguém vai intervir, eu também não. Isto acontece todos os dias e nós podemos também fazer isso com alguma facilidade e às vezes basta um olhar. Em relação à sequência, à ordem ou à coerência das audições, a mesa autovincula-se, ou o Presidente da Mesa autovincula-se, a seguir, do ponto de vista conceptual, este princípio, de ir alternando nomes de vários grupos parlamentares, evitando uma repetição. Sendo que, senhores deputados, eu não pretendo fazer nenhuma distinção, porque não faz sentido, e entre indicações potestativas. Neste momento passaram a ser todas potestativas da própria Comissão. E, portanto, virão na sequência que tiverem que vir, não virão umas primeiras nem outras. Senhor deputado, também, João Dias, também dizer-lhe que compreendo perfeitamente o que está a dizer, quem tem jogo para mostrar, mostra o jogo, quem tem meios de prova, ou quem tem documentos, ou quem tem testemunhas, ou quem tem pessoas a ouvir, que vá dizendo para a nossa organização, mas não deixa de ser uma prerrogativa dos grupos parlamentares reservar para momento ideal a apresentação de alguém, até porque muitas vezes é a dinâmica do debate que determina a necessidade de contraditório, e portanto isso pode vir a acontecer. Eu creio, posso estar enganado, mas é o que nos diz um pouco a experiência, que nós não passaremos de 40 para 80, nem para 90, mas admito que haja aqui 3 ou 4 ou 5, ou 10 ou 15, não sei, outras pessoas a ouvir neste contexto, sendo que, nos casos, serão potestativas e, portanto, a solução é fácil, e noutras votadas em comissão. Senhor deputado João Dias, faz favor.
Senhor Presidente, só mesmo 30 segundos para dizer o seguinte. Relativamente a esta questão do mostrar ou não mostrar o jogo, imagino que todos tínhamos tomado a mesma opção de alguns grupos parlamentares tendo agendamentos putestativos, não indicávamos nenhum. Estávamos aqui à espera, não sei do quê, se calhar, de que fosse a mesa a indicar quem deveríamos de ouvir. Mas há uma outra questão que também poderia aqui ser esclarecida, que já acho que ontem também ficou essa dúvida, tem a ver com a suspensão da reunião, ou seja, da audição, durante o período de votações. Julgo que o número 2 do artigo 65 do regimento esclarece perfeitamente essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos aceitá-lo como bom, embora me dê algumas dúvidas. Há uma lei geral, há uma lei especial, prevalece especial, a interpretação que deve ser feita, mas honestamente, sempre que eu possa, irei sempre tão longe quanto possível do ponto de vista de conceder quer o exercício de direitos, quer o exercício de prerrogativas, se há votações. Nós temos aqui uma circunstância excepcional, que é, nós temos, período de pandemia, nós teremos, senhores deputados, a participar por Skype, nós temos plenários deliberativos, tudo está a acontecer nesta comissão, sendo que ainda para mais é uma comissão feita ao abrigo de uma lei nova. Todos temos esta responsabilidade porque estamos, de alguma forma, a fazer um pouco de, passa a expressão, jurisprudência. E, portanto, vamos tentar conduzir-nos com algum bom senso e acho que conseguimos isso, mas certamente não deixaremos, Sr. Deputado João Dias, Sr. Deputado, não deixaremos de cumprir, seja um, seja três, seja cinco, tentar cumprir essa questão da parte deliberativa dos pós-plenários e poderem os seus deputados estar presentes. Senhores deputados, em relação a outros assuntos, alguns seus deputados querem levantar uma outra questão qualquer relativamente aos nossos trabalhos? Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Presidente, estava a ver se havia outros, não é para outro assunto, é só para apresentar uma justificação. Eu não poderei estar no início da reunião e não sei se conseguirei vir a tempo, porque tenho que fazer a audição do candidato a presidente do Conselho Económico e Social na Comissão de Trabalho e, portanto, tenho que me dirigir para lá agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está obviamente justificado. Nós sabemos como é que é. A todo momento, quando entrar, desde que esteja ainda em tempo de entrar o Grupo Parlamentar do CDS, assim será. Senhores deputados, se nada mais houver a discutir, agradeço a todos a presença. Perdão? Na próxima semana as audições obedecerão rigorosamente ao critério que temos seguido, sendo que com início às 3, às 15 horas, dado que não temos plenários. Sim. Perdão? As audições são terça, quarta e quinta, às 15. Quem é que vem? Virá novamente o PSD, o PS, e dado que os dois nomes indicados pelo CDS, um é a senhora provedora, que pediu para ir mais tarde, e outra é aquela diligência que tem que ser feita das associações, que eu não sei se consigo fazer em tempo útil, se for possível, virá indicado pelo CDS. Se não for possível, virá indicado o segundo nome do PCP, mantendo esta alternância. Senhor deputado, mas tão logo eu possa dizer isso, eu informo imediatamente os grupos, porque é necessário preparar documentos, preparar audições, e eu entendo isso, está bem? É tudo? Senhores deputados, só um segundo. Ah. Senhores deputados, no decurso da próxima semana, no início de uma das audições, teremos de deliberar, e eu espero obter unanimidade, a suspensão dos trabalhos durante o mês de agosto, mas os deputados me dirão. Muito obrigado.